Fala galera, começando aqui mais um Giantcast, estamos de volta aqui para mais um episódio. Estou novamente com o Iago do Giant Nation BR. Iago, tudo certo?
Tudo certo, tudo tranquilo. Mais um podcast que vamos falar sobre esse fim de pré-temporada, né? O fim do training camp, do último jogo e do próximo jogo, e infelizmente de algumas lesões que vêm atrapalhando o Giants, não só nesse ano, né? Mas já virou coisa recorrente nas nossas temporadas.
Infelizmente, né? Iremos falar nesse episódio então sobre a partida contra os Bengals, que aconteceu no último domingo. Também vamos falar um pouco sobre, como o Iago falou, as lesões que aconteceram, infelizmente, nessa partida e também no treinamento, né? Durante essa semana aí que aconteceu, como por exemplo o Lares, a gente iremos falar mais sobre isso. E uma prévia para o último jogo da pré-temporada, praticamente 2 semanas, né? Para a estreia do Giants na temporada regular contra os Titans e na terça-feira que vem. Teremos o corte no roster. Então, no momento, se eu não estou enganado, o roster do Giants está com 80 jogadores e esse número irá cair para 53 muito em breve. E aí iremos comentar já no próximo episódio, se eu não estou enganado, bem provável que no próximo. Iremos falar sobre o roster, o que a gente achou, se a gente gostou, o que a gente gostaria. E aí a gente vê na semana que vem. Mas começando então aqui, os pontos positivos. É que o Daniel Jones foi uma vez bem, né? Foi bem também contra o Patriots, mas acho que muito tempo. Esse jogo foi até um pouquinho melhor, não teve. Teve um drop, vamos dizer. Mas
No geral, eu gostei bastante e também da
Welly,
Welly,
né?
né?
Os dois acho que casaram ali muito bem no que deu para ver ali. Infelizmente foi pouco, mas gostei do que eu vi.
Eu também gostei. Ele teve ótimos momentos ali, a OL, nossa, eu gostei demais. Para mim, o melhor ponto do ataque titular foi a OL, que protegeu ele muito bem. E fazendo isso é meio caminho andado, né? A gente sabe que o Daniel Jones gosta de fazer umas atrapalhadas, mas com a OL protegendo ele bem é ótimo. Eu gostei dele também, conectou bons passes. Eu acho que ele vai ser o quarterback titular, né? Não tem nem discussão sobre isso. E é importante para ele porque um novo ataque. O Daniel Jones ele vai pro quarto ano dele de NFL e praticamente em todos eles mudou o ataque. E a gente sabe como isso afeta o quarterback também. E ele tá nesse novo ataque do Brian Daboll com o Kafka e tô gostando de ver ele se saindo bem. Óbvio que não é parâmetro, porém é sempre bom ver as coisas funcionando, mesmo que seja na pré-temporada.
Exato. E bom lembrar, né, a Welly, que jogou a titular, né, considerada titular contra os Bengals, tava com desfalques. O Lemieux tava fora, né, e o Feliciano também ficou de fora. Então a Welly titular foi o Andrew Thomas, que tá sendo muito bem no training camp e nos jogos. Ele não tá jogando muito, né, até porque o Giants tá tendo uma precaução com ele, que ele fez uma cirurgia no tornozelo nessa off-season, e até eu não acho que ele precisa ele jogar muito. O Evan até jogou mais do que ele nesse jogo, que também foi titular. O Mark Glowinski foi o right guard, que também é considerado titular. E no lugar do Feliciano entrou o Max Garcia, que tem uma experiência. Temporada passada foi até suplente do Pro Bowl, se eu não estou enganado. Disputa a temporada passada no Arizona Cardinals. E o left guard foi o Devin Hamilton, também que está sendo muito elogiado aí. Até pelo da nossa L, foi falado que qualquer coisa que eles peçam, o Hamilton vai fazer. Então, é até interessante que mesmo sendo nosso considerado o OL titular, eles foram bem. Outro ponto também que a gente pode falar é a boa conexão, né, do Daniel Jones com o David ali. Acho que foi no finalzinho do primeiro quarto, que gerou até o touchdown corrido do Antonio Williams, se eu não estou enganado, que o Giants acho que virou a partida para 7-3. Os dois viviam muito juntos na off-season, né? O Daniel Jones e o Sims, e parece que nessa temporada tá dando certo. Nas últimas, ele até acho que foi cortado, foi pro nosso practice squad e tudo. E nessa, talvez ele tenha até chance. Infelizmente, aconteceu uma lesão que a gente vai falar já já. Com a lesão do Colin Johnson, ele pode recuperar essa vaga aí e talvez brigar por um roster spot no roster.
Com certeza, cara. E o David Siso é aquele jogador que ele, na pré-temporada, ele vira o Odell Beckham Jr. no auge, né? E com a lesão do Colin Johnson, ele tem chance de fazer o roster, sim. Porque a gente tem, ó, Kenny Golladay, Kadarius Stoney, o Andale Robinson e o Shepard, que voltou agora.
Sim. Então, três deles são, tipo, um perfil mais slot. O Kadarius Stoney também pode fazer jogar outside, mas o Shepard e o Robinson, eu vejo, principalmente o Robinson, porque era o Hulk, né? Eu acho que já colocar ele, sei lá, no outside é meio, sei lá, não acho que não seria interessante. Mas também ele pode jogar outside. Ele jogou até no Jones, deu pra ele. Ele tava pelo lado do campo, né?
Sim. Concordo. Não, e eu acho que colocar o Robinson de outside é prejudicial até pra adaptação dele na NFL.
Sim, exato.
Ele tem uma especialidade que é no slot e a rapidez dele no meio de campo que deixa até o ataque mais versátil, que pode usar ele em end around, em várias jogadas, ter ele no outside, ainda mais com a altura dele ali. Então, eu acho que essa última vaga tá em aberto pra wide receiver. E eu acho que tenho certeza que o David Sills vai lutar por isso e vai ser até uma das coisas legais que a gente vai ver no último jogo também, né? Esse
sim.
Jogo de domingo agora. Então, sim, foi uma conexão muito, muito... Porque o cara já sai na frente, né? Se o wide receiver tem uma conexão boa com o quarterback titular, já é um caminho andado pra ele conseguir uma vaga, seja no roster, seja na practice squad, porque futebol americano é muita sintonia também, né? A gente lembra quando o Giants contratou o Brandon Marshall, ele demorou uns 2-3 jogos pra começar a ter uma sintonia legal com o Eli. E foi justamente no jogo que machucou, então. O wide receiver e quarterback tem muita essa questão.
Sim, concordo plenamente. E outro também que foi muito bom no segundo tempo, até eu me surpreendi um pouco, é o segundo jogo que acontece isso, Davis Webb liderou o Giants pra virada, né? Tudo bem que era reserva contra reservas, o Bengals também nem jogou com os titulares, nem quando o Giants estava com os titulares em campo, os Bengals tinham com os titulares em campo, o Joe Burrow não jogou, o Jamar Chase, os nomes que a gente mais conhece assim, do time deles, mas mesmo assim, foi interessante ver o Davis Webb, tudo bem que ele já conhece o sistema de jogo do Davis, né? eles estavam juntos em Bull, mas eu achei muito interessante também algo que ficou muito marcado, foi a conexão dele com o Alex Beckman, outro também, um adversário que já está um tempinho no Giants, às vezes ele é cortado também em volta, mesma situação do Seals, mas e o Alex Vec garantiu para a gente a virada numa boa jogada ali, que ele conseguiu se desvencilhar do marcador e marcar o touchdown para a gente.
Não, o Alex Beckman foi o MVP do jogo, né? Mais de 10 recepções, mais de 100 jardas, touchdowns, porra. E fez o touchdown da vitória também, né? Então, foi um ótimo jogo. Nossa, eles carregaram praticamente naquele último drive ali, né? Carregaram. Foi um absurdo a quantidade de... Porque se a gente parar pra pensar, ele conseguiu mais de 100 jardas jogando o quê? 2/4?
Uhum.
Por aí, então é um número expressivo. Foi, porra... Foi tipo o Eli e o Odell no auge ali, os dois. Nossa senhora. E era assim mesmo que o Odell carregava o grupo de wide receiver.
Sim, sim. Então
foi legal de ver. Foi adrenalina legalzinha ali no final do jogo. E o Davis Webb, né, cara, ele tá fazendo a presença dele ali pra terceiro quarterback, que eu acho que é o que vai acontecer.
É, eu também acho que... Ele até teve, foi noticiado, né, ele teve a oportunidade de continuar no Bills e se tornar o técnico de quarterbacks no Bills. Mas ele preferiu continuar jogando e aí veio com o Sean e com o Dable de Buffalo para cá, para Nova York. Outra coisa também interessante foi a nossa defesa. Conseguiu algumas pressões enquanto teve o time titular. Tudo bem, não era a equipe titular dos Bengals. Acho que também a OL deles não era totalmente titular. Até aquele jogador, me fugiu o nome agora, que veio dos Cowboys, não jogou. Eu acho que é o right tackle, né? Se eu não estou enganado, deles. Mas o Ojulari, por exemplo, conseguiu forçar algumas faltas e acho que, se eu não me engano, teve 3 holds em cima do Ojulari. Então, é uma notícia boa que ele já voltou, estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. A gente vai falar novamente dele, que infelizmente parece que ele sofreu uma lesão aí no treinamento, mas parece que não foi nada sério, mas já a gente vai falar mais sobre isso. Mas é muito bom também o Ojulari, que é um jogador que, pelo que eu vi nas fotos, parece que colocou muito músculo nessa off-season, né? Parece que é outro jogador, né, Iago?
É um jogador que teve uma rookie season de bastante presença, colocou bons números, teve uma temporada de adaptação ótima na NFL. E é aquele jogador que a gente espera o upgrade agora, né, cara? Pra ele se tornar um ótimo pass rusher. Não só de sacks, mas pressões o tempo todo e tudo mais. E tendo o Thibodeau do outro lado, que conseguiu pressão também, teve um holding absurdo que não deram
Sim,
nele.
e foi no lance que ele quase conseguiu um sec, né?
Ele ia conseguir o sack se não fosse o holding e a arbitragem. Nossa senhora, a arbitragem desse jogo foi horrível. E com o Leonard Williams pelo meio de campo também. Então, o pass rush do Giants tem tudo para ter um upgrade bem, bem significante nessa temporada e que esteja livre de lesões, né? Porque esse jogo, nossa senhora.
É verdade, concordo. E também outro que eu vi num vídeo até foi o Dexter Lawrence. O Leonard Williams jogou nesses primeiros jogos, já que está se recuperando de uma lesão aí. Eu acredito que talvez até tenha a chance dele jogar contra o Jets, mas vamos ver, a gente não sabe, né, o que a comissão técnica está preparando. Mas o Dexter Lawrence conseguiu também algumas boas pressões. E outro ponto, né? Nesse jogo a gente conseguiu ver mais, um pouco ainda mais, da agressividade do Martindale. Porque teve alguns momentos e alguns lances que a gente viu uns 6, 7 jogadores do Giants fazendo blitz. E algo que é marcado, é característico, né, do Martindale. Até, se eu não me engano, um quarterback, não foi nenhum dos nossos titulares, não foi nem o Aaron Robinson, nem o Aaron Robinson e o. Me fugiu o nome do.
Adoree Jackson.
O Adoree Jackson foi acho que foi o reserva, que ele veio na. Ele veio para blitz, correu sem. E foi, conseguiu chegar no quarterback dos Bengals, fez o sack, ninguém bloqueou ele. Então isso já mostra, e também a jogada final, né? Que ele colocou um inside linebacker ali do lado do campo, o cara vai lá e dá um teco perfeito na bola, consegue forçar o fumble, que garantiu, acho que ali matou o jogo completamente pra gente, trouxe, o Giants conseguiu a vitória. O que você também achou? Conseguiu ver mais dessa defesa aí do Martin nesse jogo?
Eu gosto dessa agressividade do Martindale. A gente sabe que ele é um cara que gosta de mandar blitz e tudo mais. E eu acho que ele equilibrando isso com a secundária em sintonia com o pass rush, tem tudo para dar certo. O que eu temo é, se o Burrow tivesse jogando, ele ia conseguir uns touchdowns ali. Porque o quarterback reserva deles deu uns overthrows absurdos. E eu tenho muito medo do Aaron Robinson, cara. Muito, muito medo do Aaron Robinson nessas situações. Porque ele tá sendo queimado. Imagina ele contra o Ja'Marr Chase com o Joe Burrow lançando numa situação dessa. É.
É verdade.
Então, eu acho que eu gosto muito dessa agressividade. Mas espero e tenho certeza que o Martindale é inteligente o suficiente para conseguir equilibrar isso. Para não ficar algo pragmático. Mas o melhor dos mundos para mim é a gente conseguir pressionar o quarterback sem blitz. Aí a nossa cobertura fica ainda mais protegida.
Concordo, concordo também. Até eu botei aqui o Aaron Robinson como um ponto positivo, porque eu não na transmissão no jogo, e eu acho que quando isso acontece para um cornerback é bom, porque se um cornerback está aparecendo muito, ou é que ele foi queimado, ou ele cometeu alguma falta. E nesse jogo, em comparação com contra os Patriots, ele não apareceu, vamos dizer assim. Contra os Patriots, ele foi terrível no drive da defesa titular. Então, isso daí eu já considero uma coisa positiva, mas é aquilo que o Iago também acabou de falar. O Bengals estava jogando com o elenco praticamente todo reserva. Então, cometeram alguns erros e outro também, né? O ataque dos Bengals cometeram muitas faltas. Teve vários drives lá que a gente só conseguiu se safar por causa que o próprio Bengals se sabotou, vamos dizer assim. Mas, querendo ou não, eu acredito que já é uma coisa positiva, porque se fosse novamente mais um jogo dele sofrendo contra os reservas, que nem me sofreu contra os reservas, fica mais com uma preocupação enorme, que eu confesso que diminui um pouco, mas ainda é um buraco, acho que gigantesco, no nosso elenco, talvez o maior atualmente, né?
Sim, com certeza, com certeza. É o que mais preocupa. E eu também concordo com o Aaron Robinson nessa questão, por quê? Porque ele não comprometeu, né, cara?
Exato.
E a partir do momento que ele não compromete, ele no mínimo tá fazendo a dele. Porque como você falou, o cornerback ele aparece quando ele é queimado, quando ele faz falta, ou se ele for um playmaker absurdo, como foi o
Isso.
Diggs pro Cowboys na
Verdade.
última temporada, por exemplo. Então ele. Mas você manter o meio termo ali, não aparecendo e não comprometendo, é ótimo.
Verdade, concordo, concordo. Agora vamos para os pontos negativos, né? Infelizmente a gente tem alguns aqui. Primeiramente, a gente tem que falar as lesões, né? Houve muitas lesões nesse jogo, Principalmente, eu acho que foi a do Kayvon Thibodeaux, que saiu ali. A gente acha que foi até um alívio, que a gente pensou que poderia ter sido algo mais grave na hora, mas parece que foi só um entorse no joelho, vai ficar de fora algumas semanas. Mas aconteceu, o Garangano, o nosso kicker, sofreu uma concussão, até um ponto que eu acho que tem ligação com a lesão dele, a gente vai falar já já. O DJ Davidson, também o defensive tackle, o rookie, né, sofreu também uma lesão. Teve que sair do jogo mais cedo, na verdade. E o Darian Beavers também sofreu uma lesão, que a gente vai dar mais detalhes sobre o que aconteceu com ele em breve. E também no, depois dos jogos teve o treinamento, e no treinamento também houve lesões de outros jogadores. Isso é mais algo que está perseguindo o Giants, não é de agora, né? Você falou muito bem, acho que até um pouco antes, mas as lesões é algo que está vindo aí já de. É o corriqueiro no Giants. E mais uma vez parece que está acontecendo, a gente não consegue nem se livrar disso, né? Tem alguma coisa ali que não tá indo. E como é que você avalia isso aí?
Cara, a gente não consegue se desvencilhar, você falou certo, a gente não consegue se livrar dessas lesões. Porque, pô, a gente, desde que o Odell se lesionou contra o Browns numa pré-temporada,
Nossa, eu
parece
lembro desse
que
lance, que ele tomou uma joelhada no joelho, né? Uma cabeçada no joelho.
isso. O Giants veio uma maré de lesão absurda. E aí a gente perde muito jogador importante nessa, cara, porque eu achei um bloco absurdo do Tadeusz Moss no Thibodeau. Acho que foi desnecessário aquilo que causou a lesão dele.
Eu
Mas
também achei que necessário o bloco.
a gente sabe que não dá para esperar bondade de jogador da NFL, pelo amor de Deus. Então é sempre bom se remediar. E aí o Ojulari no treinamento se lesiona também. O Beavers, eu fiquei muito triste por ele, porque ele parecia ter uma rookie season bastante promissora, com bastante snaps na defesa ali do lado do Blake Martinez, só que infelizmente acabou a temporada dele. Aí o Colin Johnson, que vinha fazendo uma pré-temporada, um training camp bem legal, fora da temporada também, a gente pensa, pô, não é normal, porque, porra, e é lesão grave, não é lesão, porra, o kicker teve uma concussão, cara, olha isso.
Verdade.
É muita. Tem alguma coisa ali em East Rutherford, que algum gato ali embaixo do gramado. Lá tem que ver isso aí, jogar sal grosso ali.
Tá
O
difícil.
gramado do MetLife Stadium tem que melhorar também.
Sim, muita gente fala sobre isso, exato.
Gramado do MetLife Stadium tem que melhorar também, porque se a partir do momento que tu tem várias lesões, tu tem que fazer de tudo para se policiar quanto a isso. Então, porque, cara, o nosso roster não é profundo. A gente tem dificuldade ainda. A gente tem muita
Muito
temporada,
buraco.
muita temporada que a gente vem com buracos em várias. E a gente começou o processo para melhorar isso agora. Então, a nossa linha ofensiva, ela não é profunda. Tem um núcleo legal titular ali, mas não é profundo. E a gente perdeu o Lemieux, o Feliciano machucou. Agora, o nosso grupo de wide receiver, o Sterling Shepard, é totalmente propício à lesão. O Kadarius Toney também, ou seja, dois dos principais. Entende? Então é muito.
O
É muita lesão.
Golladay também é um dos mais saudáveis.
Sim, tem isso também. Aí a gente vai pro grupo de linebacker. O Blake Martinez já perdeu a última temporada. Agora o Beavers, que seria um cara de rotação ali para ajudar ele, também vai perder. O Danny Belton, que é um rookie que esperavam que ele tivesse um impacto legal, lesionado. O McKinney já lesionou na temporada de rookie dele também. Pô, pelo amor de Deus.
É
Mas
verdade,
é
é
muita
complicado.
lesão.
E um ponto até que eu ia trazer, né, é que eu acho que também é um ponto negativo, agora tirando um pouco das lesões, a gente já vai retornar sobre isso, é sobre o Special Teams, né, que foi uma das melhores unidades do Giants nas últimas temporadas, na minha opinião, acho que você concorda com isso, que eu acho que a única positiva que tinha em geral nas épocas, né, que o Joe Judge era o nosso treinador, eu acho que foi o Special Teams com o Tom Woodley, se eu não estou enganado, que é o nome do nosso coordenador, que foi até, acho que em ranking lá, que eles, não sei nem como é que a NFL faz isso, mas tem um ranking de melhores Special Teams, o Giants ficou em top 10 lá em estatística, que eu nem sei exatamente quais são, mas o Giants estava lá em top 10. Mas nesses últimos jogos aí de pré-temporada, o Giants não tá muito bem em especial teams, deixou o Bengals fazer um retorno que causou, eu acho que a lesão do Gano, porque se a gente for ver direitinho na lesão, foi num lance que ele tenta taquear o retornador do Bengals, e aí ele dá um salto assim em direção a taquear o jogador do Bengals, não consegue, e acho que acaba batendo com força no chão, eu acho, se eu não estou enganado. E aí isso aí gerou a concussão que ele sofreu. Então, isso aí também é algo para a gente ficar de olho, que não está muito bom, né? Eu acho que pode melhorar bastante. Eu acho que até nesse início de nessa pré-temporada, né? Nesse de pré-temporada, vamos colocar entre aspas, eu acho que o Special Teams está deixando a desejar, né?
Com certeza, com certeza. Já não tinha ido bem contra o Patriots e fez um jogo desastroso contra o Bengals, porque para um ataque que tem ainda dificuldade ainda em adaptação, posição de campo é muito importante, cara. E para defesa também. E aí tu cede um retorno absurdo. Depois tu sofre um fumble no retorno que causou a
Isso.
lesão do Thibodeau.
E o
O
CJ
fumble.
Board também, o
O
CJ
fumble.
Board também, se não me engano, ele se machucou nessa jogada aí do fumble, que ele machucou, se não me engano, a costela.
Então, absurdo. É muito erro que tá tendo. Não é normal. Óbvio que tá em pré-temporada e isso vai estar em evidência nos treinamentos totalmente, porque o Brian Daboll é um cara que cobra muito. Só que não dá, né? É
Exato.
o mínimo ali. O Special Teams é muito importante, cara, porque é muito subestimado a questão do Special Teams. Muito subestimado. E tu ter um especial time de qualidade ajuda muito, ainda mais o Giants, que não tem um ataque tão bom e a defesa também tem lacunas. Então você conseguir parar retornos, você conseguir bons retornos também no lado do ataque é muito importante. Isso não tem acontecido, né, cara? De forma alguma. Contra o
Verdade.
Peyton, já tinha tido lampejo ruim. E agora cedeu um retorno absurdo. Aí no outro retorno. No nosso retorno sofre fumble. E, cara, tu pega um Titans com Derrick Henry. É meio caminho andado para eles. Então tem que ajustar muito esse setor.
Concordo, concordo também. E também, outro ponto negativo, acho que nesse jogo a gente pode dizer, o Tyrod Taylor, que acho que até fez um belo jogo contra os Patriots, eu gostei bastante do que eu vi, não foi muito bem nesse jogo contra o Bengals. Ele jogou o segundo quarto, foi praticamente a mesma divisão que aconteceu de quarterback, né? O Daniel Jones no primeiro quarto, o Tyrod Taylor no segundo e o Davis Webb no segundo tempo, ou seja, no terceiro e quarto quarto. E não achou, não gostei, acho que isso aí acho que afirmou ainda mais que o Daniel Jones vai ser o titular. Eu acho que talvez se o Darrell tivesse um pouquinho uma performance melhor, talvez eu acho que até o Burburinho pudesse começar aí de uma batalha ou algo do tipo, mas eu acho já quase impossível disso acontecer. Já era difícil antes, mas agora acho que é quase impossível, vamos dizer assim. E o que você achou da performance aí do Darrell nesse jogo aí contra os Bengals?
Cara, eu acho que pro nível de enfrentamento de adversário que ele teve, foi bem abaixo. Porque ele teve um jogo consistente contra o Patriots. Ele mostrou bons lances. Ele é um cara que é móvel e tudo mais. Só que agora contra o Bengals, jogando contra a defesa reserva do Bengals, eu esperava mais dele. Eu esperava mais consistência e tudo mais. E não foi o que aconteceu. Pelo contrário. Foi o pior dos quarterbacks do jogo. Eu tenho confiança nele como backup ainda. Acho que teve um upgrade nessa posição de backup quarterback em relação às últimas temporadas. Porém, eu não gostei do que vi, não. É esperar para ver contra o Jets agora. E sobre questão dele do Daniel Jones, assim, eu acho que ele não é melhor que o Daniel Jones, mas também não é tão, tão pior. Então, se o Daniel Jones começar a temporada muito mal, ele vai ter uma sombra mesmo que pequena ali. Não acho que o Brian Daboll vai tirar o Daniel Jones da posição de quarterback do Giants. Só que é aquele negócio, ele vai pro quarto ano dele e até agora não se firmou. E cada ano que passa a pressão aumenta.
Verdade.
E o Brian Daboll trouxe o Tyrod Taylor sabendo disso também. Ele não vai falar pra imprensa,
Sim,
mas ele
sim.
trouxe sabendo que tem a questão da lesão do Daniel Jones, tem a questão de performática dele. Então, meio que se policiou ali para ter um backup melhor e é entendível.
É, concordo plenamente. Acho que foi em geral, foi isso também. Teve, né, aquele lance do Bellinger, da interceptação, que foi acreditada, logicamente, para o Daniel Jones, mas na minha opinião, ele não teve culpa. Aquela bola, o Tyrande, mas aí o Tyrande titular hoje do Giants. Um Tyrande titular do tem que segurar aquela bola. E infelizmente, aquilo ali gerou uma interceptação. Acho que o Dexton Hill, rookie do.
Vou até ficar um pouquinho que a bola bateu ali
No chão, não tive 100% de certeza, e por isso não retornou até a marcação. É, infelizmente, até a sorte tá muito com o Giants. O que você achou desse lance? E, infelizmente, esses erros bobos que custaram muito pra gente no ano passado, também lembra muito, né, disso, bem parecido, até na mesma posição com o querido Evan Ingram, que tá no Jaguars. A gente viu alguns lances disso, de drops, de meio que fumble, né, que a bola espalma na mão dele e só para outro jogador vira uma interceptação. E isso já é mais uma coisa com as lesões, que é algo constante nessas últimas temporadas. E tomara que isso mude, né?
Sim, concordo totalmente. O passe não foi perfeito, mas nem todo passe é
Sim.
perfeito. O passe foi muito, muito, muito receptivo. Muito. Assim, um tight end da NFL não pode se dar o luxo de ter um drop daquele. É
Exato.
você agarrar a bola e fazer a recepção, pegar o force down e o ataque prosseguir. Então, eu achei que. Como disse, o passe não foi perfeito, mas a interceptação é mais culpa do Daniel Bellinger do que o do Daniel Jones. Muito mais, muito mais. Aquela bola é pegável e você tem que pegar aquela bola. Não tem jeito, você tá na NFL. O nível de padrão de adversário que tu vai encontrar é caras que precisam de uma bola para fazer interceptação, para forçar um turnover. Então, você não pode se dar o luxo disso. E tight end é uma posição também que o Giants tem que ver muito. Porque a gente tem o Daniel Bellinger, que é um rookie, como o Tyrande 1, que é um ótimo bloqueador, mas recepcionando ainda não é aquele cara absurdo. E ter um alvo grande no meio de campo de confiança é muito importante. O Giants provavelmente não vai ter nessa temporada. Eu espero que ele mostre que eu esteja errado, que ele faça uma ótima temporada de rookie. Confio no talento dele, porém. Eu queria muito um tight end que tivesse a recepção como especialidade ali, até para conseguir versatilizar, né? Porque ele bloqueando já vimos que ele vai bem, que foi um
Sim.
upgrade em relação a Evan Ingram.
Até no jogo contra os
Mas.
Patriots, a gente teve um lance que ele foi muito bem num bloco lá, que eu até botei na página lá minha, que foi bem interessante ver algo que o Evanil conseguia fazer, né?
Sim. Mas recepcionando, a gente sabe que ele tem algumas limitações e o Brian Daboll gosta muito de trabalhar no meio de campo.
Sim.
Gosta muito. Seja com tight end, seja com slot receiver. Então, é algo pra gente ficar ligado também nessa temporada.
Verdade. Agora vamos passar aqui um pouco, né, atualizações do departamento médico, vamos falar. Eu acho que tomara que isso não vire um quadro semanal no podcast, né? Esperamos que não precise disso. Mas vamos lá então. O Kayvon Thibodeaux sofreu uma entorse no seu joelho direito no jogo contra o Bengals. O tempo de recuperação é entre 3 e 4 semanas. Ele pode jogar contra os Titans, porém, acredita-se, né, que o mais provável, mais plausível, vamos dizer assim, é ele fazer sua estreia na temporada contra os Panthers. Acho que, se eu não me engano, esse jogo até em Nova York, na semana 2. Mas vamos ficar acompanhando aí. Acho que no próximo episódio, ou então na prévia contra os Titans, no episódio, né, do podcast, que prévia para o jogo contra os Titans, ainda deve ter alguma novidade. Vamos ver aí se ele vai, quando ele vai voltar a treinar, esse tipo de coisa. É, mas aí já vem uma notícia ruim: o Darren Beavers rompeu o ligamento do joelho na partida também contra os Bengals e está de fora dessa temporada. Essa aí eu acho que é uma perda grande, vamos dizer. Eu acredito que ele não seria titular no início da temporada, mas como eu falei no último podcast, eu quase tinha muita confiança que ele poderia ser titular do Giants durante a temporada regular, conseguir a vaga ali do Tae Crowder. Eu acho que essa é que a gente mais sentiu até o momento, né? Eu acho que mais uma lesão aí que tira o nosso rookie da temporada. Também aconteceu com o que a gente pegou na OL, né? O Marcos de North Carolina, também, que rompeu o joelho e tá fora também da temporada. Já dois rookies aí que a gente já não vai jogar nessa, só na próxima que a gente vai conseguir ver em campo.
Cara, inclusive teve uma notícia durante esse jogo mesmo, falaram que de 11 jogadores selecionados nesse draft pelo Giants, uns 6 ou 7 estavam lesionados.
Sim.
Um absurdo. É Danny Belton, Marcus Keaton, Didier Davidson, o
Eu
Beavers,
acho que os únicos que estão saudáveis
Thibodeau,
são o Evanil, o
Bellinger,
Evanil, o McFadden, o Bellinger e o tem mais um só,
Wan'Dale
se não me
Robson.
engano. O Andrew Robson, exato, esses quatro. Aí bate exatamente para conta, são sete machucados e quatro saudáveis. Foram 11 picks, se eu não me engano, né?
Isso mesmo. Olha que absurdo. Pelo amor de Deus.
Yeah, não tem como. E também outras notícias aí que vieram, essas aí não foram no jogo contra o Bengals, foi no treinamento essa semana. O Colin Johnson, que tá, vários insiders, né, repórteres que cobrem o Giants, elogiaram muito. Ele fez uma bela partida contra os Patriots, tudo bem, teve um fumble, teve alguns drops também, mas no geral, eu acho que no contexto em geral, eu acho que ele seria uma boa arma. Eu também acho que ele parece muito com o Kenny Golladay, então a gente já sabe também que o Kenny Golladay não é dos jogadores mais saudáveis. E eu acho que até o fisicamente falando, o tamanho, né, do Colin Johnson, a estrutura física dos dois são bem parecidas. E eu acho que isso seria interessante para o Giants ter jogadores assim semelhantes. Mas infelizmente ele rompeu o tendão de Aquiles no treinamento e também foi colocado no Injury Reserve. Eu não vi nenhuma confirmação que ele está fora da temporada. Mas se ele jogar, vai ser tipo lá para últimas semanas. Mas eu acho bem complicado, talvez, até jogar. Mas não é algo certo que ele está fora. Mas eu acho bem difícil. Para essa, né? Vamos ver aí, vamos esperar, mas alguns meses ele já é certo que vai ficar de fora, porque vai fazer cirurgia, também tem que se recuperar. Foi a mesma lesão que o Strachan, porque também sofreu no último jogo da temporada passada e voltou essa semana, que é uma notícia boa, mas infelizmente vamos dar a última, né? Que também sofreu uma lesão no treinamento, foi o Ojulari, no treino de ontem, que também teve um treino em conjunto entre Giants e Jets. Acabando ali, chegando no finalzinho do treino, o Ojulari teve que sair mais cedo e até precisou de ajuda. Na hora, até eu postei o vídeo. Se vocês quiserem ver, depois está lá na minha página dele, precisando de ajuda para ir para o vestiário. Na hora, eu acho que eu fiquei bem preocupado, pensei que podia ter sido algo sério, mas depois veio a tranquilidade que não foi muito sério nada, não. O Giants conseguiu, teve uma sorte nessa. Ele teve uma lesão que parece que foi na panturrilha, mas tudo indica que ele vai ficar bem, vai se recuperar e deve estar ok para o jogo aí contra os Titans, eu acredito. Mas não acho que não vai perder muito tempo, não, nessa recuperação dessa lesão. E aí, dessas duas lesões aí que eu acabei de falar, do Julari e do Johnson. Johnson, eu acho que é um sentido, né? É uma pena, infelizmente. Nesse grupo que a gente já falou aí, que sofre bastante com lesão.
O Colin Johnson, que provavelmente ia fazer o roster, né? Então, muito pelo jogador também, que vinha fazendo um training camp bom, vinha aparecendo bem nos jogos de pré-temporada e que seria uma alternativa legal entre os reservas ali do grupo de wide receiver. A gente sabe que o nosso grupo de wide receiver é propício a lesões e essa lesão dele prejudica ainda mais, né, cara? Porque ele seria uma alternativa, como você falou, o Kenny Golladay, que ali no outside ele poderia, até mais do que o Darius Slayton, inclusive, aparecer em campo. O Giants, ele tem um grupo de wide receivers slot, que de três jogadores, dois são muito propícios a lesões, que são os dois principais, inclusive. O Kenny Golladay, a gente torce para que ele performe bem, porque é a nossa grande esperança ali, que faz o nosso grupo é um dos mais caros da NFL, o nosso grupo de recebedores, muito por causa do Kenny Golladay, ele ainda não mostrou que veio, espero que seja nessa temporada. O Darius Slayton é uma incógnita total, porque ao mesmo tempo que ele faz duas recepções legais num jogo, ele pode ficar dois jogos sem fazer recepção nenhuma, mal aparecer. Ele teve uma temporada de rookie ótima, depois na segunda temporada começou muito bem no primeiro jogo, mas sumiu. Então é triste essa lesão do Colin Johnson, que abre espaço para uma disputa de posição na posição de wide receiver, que vai ser uma das coisas legais de acompanhar no jogo contra os Jets, inclusive. Mas é triste, ficou triste pelo jogador também que estava se afirmando, né, cara? Esses caras que não são estrelas assim, que não aparecem tanto, eles custa muito para eles essas oportunidades, essas lesões.
É verdade, é verdade. E desejo todos aí pronta recuperação e que voltem o quanto antes. E aí, agora vamos ter uma préviazinha rapidinha para o jogo contra os Jets. A gente não tem muita informação. Os insiders do Giants não falaram muito se a expectativa é do Giants titulares jogarem ou não. Eu não sei. Normalmente, né? Antigamente, quando a pré-temporada tinha 4 jogos, o jogo 3, né? O jogo da terceira semana, normalmente os titulares jogavam mais, né? Era tipo meio que um ensaio para a temporada regular. Então, os titulares praticamente jogavam o primeiro e o segundo quarto completos. Mas não sei se isso vai acontecer, porque, em compensação, o último jogo da pré-temporada antigamente, que era o quarto, nenhum titular jogava. Era mais para você ver qual jogador estavam brigando ali para fazer parte do seu roster. Então eu não sei qual a decisão que o Giants vai tomar. Se eles vão escolher ir com as reservas ou então os titulares vão ter mais tempo até de jogo. Uma coisa que já saiu é os jogadores que não vão jogar nesse jogo de domingo. Entre eles estão o Sterling Shepard, que voltou aos treinamentos de lesão essa semana, está treinando. Acredito que ele possa até jogar no jogo contra os Titans na semana 1. Provavelmente ainda meio limitado, né? Acho que não vai ter snaps completos que nem ele vai ter futuramente, mas já é acho que um reforço para o nosso grupo de recebedores que está sendo bem devastado com as lesões aí. O jogador que sofreu uma lesão na costela no jogo contra o Bengals está fora. O Josh Isudu, o Ben Bradson da nossa OL, dois jogadores da nossa OL, o nosso OL que está bem. Também mais uma unidade do nosso time que está sofrendo com lesões, estão de fora. O Tibor, o cliente, falou que vai ter que algumas semanas para se recuperar da torção no joelho, está de fora. O Orelson Smith também, o Ed. O Rodarius Williams, que também está ainda se recuperando de uma cirurgia que ele fez, se não me engano, ele foi de joelho. O Danny Belton, que está de fora, mas é uma notícia que veio hoje, é que o Giants cortou o Andrew Adams, que assinou até recentemente, mas parece que com esse corte do Andrew Adams, eu acredito que o Danny Belton está próximo de retornar aí, ele que teve uma fratura na clavícula, mas parece que vai estar pronto aí para a estreia na temporada contra os Titans também. E o último é o Graham Gano, que sofreu a contusão, ainda está no protocolo de contusão, ainda não se recuperou, também está de fora desse jogo. Eu acho que o mais importante, né, antes de falar isso, o Robert Saleh, treinador, que os titulares vão jogar contra o Giants. Então, vai ser um teste aí, se a gente for titular de titulares, acho que vai ser bem interessante. Mas acho que é a coisa que a gente pode mais falar, já que não tem muita informação. Não, né? Eu acho que agora já deu, né? Já foi no limite.
Com certeza, eu sinceramente eu tenho muito medo dos titulares nesse jogo. Porque a bruxa tá solta no Giants e é quase impossível ter um jogo de futebol americano sem lesão, cara. Então, se for jogar titular, que jogue um quarto só, até para ter um teste ali contra os titulares do Jets e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, o nosso roster não é. O nosso depth não é profundo o suficiente para a gente se dar o luxo de ter várias lesões assim. Então, se policiar
Verdade.
totalmente contra isso, porque a pré-temporada tá chegando. A temporada tá chegando, a pré-temporada acaba domingo agora e é foco total no Titans e o máximo de jogador saudável possível, cara. Porque se a gente ficar perdendo jogador por lesão todos os jogos, realmente a gente vai chegar na última temporada. Nas últimas semanas da temporada, totalmente destruído fisicamente. Então, que os titulares joguem o mínimo possível para ter aquele teste ali, principalmente na questão da OL contra os Jets, mas no máximo um quarto, porque não dá para se dar o luxo, não. A gente perdeu o Thibodeau, o Odulari já com lesão. Aí a gente tem o Shepa voltando que a gente não sabe até quando ele vai. O Blake
Exato.
Martins vem de lesão grave na última temporada, então é um cara que é um monstro ali, um monstro físico ali, mas a gente sabe que, ou seja, tá propício à lesão também. Então o Leonardo Williams já não tá jogando, não deve jogar também, então ótimo. E pelo amor de Deus, que nenhum jogador da secundária se lesione. Vai que a gente perca um Xavier McKinney aí. Já
É
era, cara.
verdade.
Não dá, não dá. Imagina, o Adoree Johnson se lesiona. Aaron Robson de cornerback 1. A
E
gente vai
outro,
ter
né? Aquilo que
de
tu falou,
0 a 17.
o jogo vai ser no MetLife e aquele negócio, esse gramado do MetLife já tem um tempo que o pessoal fala que ele não é muito bom. Eu lembro até de uma partida do Jets contra o 49ers, que eles jogaram contra o Jets numa semana, um ou dois jogadores se machucaram, E eles jogaram na semana seguinte contra o Giants também no MetLife Stadium. O Giants tomou uma surra, foi, sei lá, 35 a 10, 35 a 7. Mas nesse jogo também eles perderam, acho que, dois ou três jogadores com lesões sérias de joelho. Eu acho que o Nick Bosa, inclusive, foi um desses jogadores que acho que sofreu uma torção no joelho ou rompeu o ligamento. Então, é esse ponto também, que esse gramado que o Giants tem no estádio é algo que não é muito confiável, vamos dizer assim. Mas, de resto, vamos acompanhar mais um jogo, né? Vamos ficar de olho. Como falei, na terça-feira que vem vai acontecer os cortes. O Giants vai ter aí definido o roster para a temporada regular. Aí, no próximo episódio, iremos fazer comentar um pouco sobre os cortes, o que a gente achou. Também a gente deve ter a formação do Practice Squad, que é jogadores que ficam no roster da equipe para ajudar nos treinamentos, né? Eu acho que cada dia antes da pandemia, se eu não me engano, era 10 jogadores, mas eu acredito que esse número aumentou após a pandemia, mas eu não lembro o certo. Então eu não vou passar a informação aqui sem ter uma certeza para vocês. Mas vai ter alguns jogadores aí no Practice Squad também, que até outras equipes podem assinar. Então, vai vir algumas movimentações aí, eu acredito, em breve, muito em breve. E eu acho que foi isso, né, Água? A gente cobriu tudo. A temporada tá chegando, falta pouco aí, praticamente 2 semanas. E é isso aí, né?
Com certeza, com certeza. Agora é a hora de juntar e fazer uma temporada de adaptação de forma organizada, de reconstrução que já era para ter feito há muito tempo, só que começou nesse ano. Então, antes
Verdade.
tarde do que nunca, e
Isso aí.
que seja uma temporada de adaptação para os jogadores no sistema do Brian Daboll e que se encaixe tudo bem. Eu não vou poder assistir o primeiro tempo desse jogo contra o Jets. Vai ter almoço aqui em casa, eu acho, mas o segundo tempo eu acho que vou conseguir assistir, mas estarei ligado no Twitter lá com vocês, com todas as
Isso
páginas
aí.
fazendo
Boa.
a cobertura. E espero que seja um jogo sem lesão. Só isso que eu espero,
É.
sem lesão. E
Exatamente.
agradecer a geral aí por ouvir o podcast. Voltamos à temporada de podcast. Agora é podcast quase que semanal. Exceto na semana, mais ou menos, de baia ali, mas podcast semanal, que a gente termine a temporada de podcast feliz e certo de que estamos trilhando o caminho correto para voltar a competir no futuro.
Tomara, tomara, é isso aí, essa é a nossa torcida. Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Como o Iago falou aí, acompanha a gente lá no Twitch se quiser mais informações sobre o Giants, em vez do podcast, né? Se quiser notícias diárias. Tem lá o meu Twitter, Giants_RJ. Também tem no Instagram a página, mesmo nome, Giants_RJ. Também tem a página no Twitter do Iago, Giants_BR. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Valeu!